Hoje vamos falar da Nokia no 5G, no novo CEO da Intel e no investimento da Galp no lítio. Bem-vindos, estão a ouvir o Mercado Marolado.
The first rule on investment is don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule.
Olá a todos e obrigado por estarem desse lado a ver ou ouvir-nos na 8ª edição do Mercado Marolado. Se ainda não subscreveram o nosso canal do YouTube ou as nossas plataformas de streaming, esta é uma altura excelente para o fazerem. O painel é o de sempre, que vocês já estão habituados, o mítico Leão da Venezuela, Henrique Alves. Como é que estás?
Boa tarde, pessoal. Estou
E
bem, claro.
temos também o Peter Lins de Santa Tecla, Ricardo Gonçalves. Como
Boa
estás, meu
tarde.
amigo?
Boa tarde a todos.
E claro, tem a mim, António Oliveira, o único moderador e opinador em Portugal. Mas nós estamos aqui mesmo é para opinar e vamos passar ao primeiro tema do dia. E o Henrique, que parece estar um bocadinho saudoso do antigo Nokia 3310, quer falar da Nokia. E lá, Henrique, andas a jogar Snake?
É verdade. Quem me dera voltar àquele tempo de mandar com um telemóvel à cabeça de alguém e desmaiar.
E mandar um call me?
É verdade. Aquele Nokia era do caraças. Eu lembro de um amigo meu que andava aos pontapés com aquilo. É verdade, venho de falar de uma das grandes empresas dos anos 90, que um colosso que está desaparecido, não é? Mas venho de falar de 5G. Porquê? Acho que é um mercado que vai ter uma prospeção de crescimento gigante no futuro. Já começam a ser os primeiros smartphones para este tipo de redes. Já começa um investimento por parte das empresas de telecomunicações. E acho que se calhar era um bom momento para começar a investir numa empresa. E qual é a empresa que eu pensei? Nokia. Sei que ela tem 23% do mercado. Como eu disse, é um mercado que vai crescer muito. Vi um relatório em que diz que o mercado de infraestruturas, estou a falar de infraestruturas de 5G, em 2019 era de 784 milhões e para 2027 vai chegar aos 47 mil milhões, ou seja, aqui um crescimento de 5.900%, onde a Nokia tem 23%. Ou seja, em princípio vai manter estes 23% porque isto são contratos com países com contratos de 7 anos ou seja, em princípio vai manter a cota do mercado e acho que está a um preço bastante baixo e um favor de país. Eu quero ainda analisar muito mais a empresa, mas com um favor de país de 15 para este crescimento de receitas, sendo que quase todas as receitas são ligadas a isto, e sendo das empresas que têm mais patentes sobre o 5G, isto tudo, eu acho que tem muito potencial. Queria vos perguntar o que é que vocês acham do mercado 5G, o que é que acham da Nokia e se viram alguma alternativa a esta empresa.
Ora bem, eu se calhar posso começar a dar aqui a minha opinião. Eu confesso que antes de saberes que ias trazer este tema para aqui, confesso que não tinha. Para mim, a Nokia era quase um projeto de humor. Tinha um bocado essa ideia e depois de fazer aqui alguma pesquisa, de facto, acho que pode ser um projeto, pode ser um investimento que pode ter algum interesse. Ainda tenho que explorar aqui um bocadinho mais aqui alguns projetos da empresa. Mas acho que me parece promissor. Primeiro, o facto de agora em 2020 ter já um lucro e esse lucro, depois, quando tu calculas face ao valor atual da empresa, as métricas, neste momento está aqui com preço apelativo, tendo em conta o resultado de 2020. Vamos ver se agora nos próximos trimestres isso solidifica também, não é? Mas, por exemplo, só aqui para dar nota, por exemplo, o Price Earnings Ratio. O trailing P ratio está neste momento a cerca de 14 e o forward P ratio está aqui à volta dos 15. Portanto, acaba por ser aqui uma valorização interessante. Depois, o que é que eu acho que pode ser aqui interessante? Algumas notícias que eu também fui vendo e que eu acho que podem indicar que a empresa tem aqui algum caminho e aqui algum potencial. Primeiro, estou a ver aqui uma notícia recente que eles assinaram um contrato, um acordo com a Google. Aqui para no fundo terem uma parceria ao nível do 5G na parte de cloud. Acho que pode ser aqui algo interessante e que lhes pode dar aqui aqui alguma margem de crescimento e de eles terem aqui mais rendimento na parte de construção de infraestrutura e mesmo depois também aqui na parte de cloud. E depois também achei curioso que aqui, a nível de cibersegurança, acho que eles também estão a dar passos. Eles assinaram também aqui um acordo com os Estados Unidos, para eles terem quase o fornecedor deles nesta parte e ajudá-los nesta parte de cibersegurança, que eu acho que é uma questão agora com a pandemia e com o acelerado teletrabalho e com o uso cada vez maior da tecnologia, acho que é uma parte que tem muito para crescer. E também me parece que a Nokia está a tentar entrar nisto. Não sei se terá sucesso, se isto de facto pode ter pernas para andar. Agora acho que de facto a Nokia, que se calhar há 3, 4 anos tentou começar-se a levantar quase com o Nokia 3330 vintage, que aquilo acho que não colou muito bem. Acho que eles lançaram há uns anos uma versão vintage. E agora parece-me que a Nokia está a tentar, com projetos novos, aqui com investimentos novos, tentar levantar-se. E acho que, daquilo que me parece, acho que pode ter algum potencial e é um investimento que estarei atento, sem dúvida nenhuma.
Bem, pegando aqui no que o Ricardo disse, pá, primeiro tudo o Nokia 3310 Vintage, acho que pá, é um projeto morto à nascença, porque hoje em dia um telefone que não possas ver mulheres no telefone, acho que é um projeto que não vai funcionar, por exemplo, simplesmente.
Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida.
Mas, passando à parte, acho que há outro projeto também que não referimos, que é de mais longo prazo, que é, de facto, eles foram escolhidos para meter a internet na Lua, não é? E pensando que, futuramente, num investimento com milénios de duração, nós vamos colonizar o espaço e, por isso, eles são pioneiros, provavelmente, num dos maiores mercados de internet do mundo. Pena que não vamos conseguir recolher o valor desse investimento. Mas, voltando ao presente e deixando as piadas de parte, nós, olhando para os números, como o Ricardo disse, temos, nos últimos anos, tivemos números fraquinhos, coisa que parece estar a mudar nos últimos tempos, e é a Nokia denota-se aqui como uma clara empresa que foi líder do mercado, que se tornou um gigante e perdeu essa liderança pura e simplesmente por não ter capacidade de continuar a inovar, a trazer novos produtos e a evoluir, como por exemplo que eles tinham o mercado dos telefones, deixaram de o ter porque não foram capazes de acompanhar o crescimento dos smartphones, por falta de inovação. E agora nos últimos anos, como vocês disseram, temos o 5G, mas mesmo assim eu não me sinto muito atraído em investir na empresa por uma razão simples, porque como todos os negócios de infraestruturas, a Nokia vai enfrentar, na minha opinião, uma dificuldade, que se trata de ser um negócio com capital muito intensivo e vai requerer muito investimento, quer inicial para instalar os equipamentos, quer para os manter no longo prazo. E por isso, na minha opinião, eu prefiro surfar a onda do 5G de outra forma. Prefiro fazê-lo noutro tipo de empresas. A minha jogada de 5G é uma empresa chamada Skywork Solutions, que é uma empresa de chips, também que está a surfar a onda do 5G e que acredito que num futuro próximo, com a mudança dos equipamentos para 5G que necessitem de chips novos, vai, especialmente com a relação que eles têm com a Apple, vá recolher frutos desta nova tecnologia. E para além disso, não sei se vocês acharem que não, também gostava de saber a vossa opinião, que é o facto das relações com a China e dos Estados Unidos se prever que sejam menos inflamadas nos próximos anos e que isso permita ao Huawei entrar noutros mercados que não iria entrar agora. Mas isto foi apenas uma ideia que eu tive e nem sequer tenho isso backed por informação. E por fim, queria só deixar aqui uma porque opa, tenho visto muitos debates e tenho visto o Tino de Rãs a fazer boas analogias e, portanto, eu acho que também devemos trazer isso para os investimentos. Pá, e a Nokia, na minha opinião, é aquela mulher gostosa. Pá, que tu olhas para ela e até queres. Queres seduzi-la e tal, pá, mas tem um problema, o custo de vida dela vai ser muito elevado e então eu prefiro ter uma mulher mais tranquila.
É uma boa analogia. Em relação. Exato. Vê-se que as relações entre a China e os Estados Unidos melhorem, de facto. Mas como normalmente isto vai a concurso público, normalmente são contratos de 7 anos, isso tudo, eu acho que como a maior parte dos contratos para este tipo de infraestrutura já foram assinados, pelo menos nos próximos 7 anos, ou seja, até 2027, é onde se espera que a tecnologia já esteja completamente generalizada, os contratos que tu tens agora não os vais perder. Ou seja, quando eu digo que a Nokia agora tem 23%, eu acho que não o vai perder no futuro. Tens razão, ou seja, ela ganhou muito isto por culpa das relações e os problemas que os Estados Unidos pôs à Huawei. De facto, ela beneficiou muito aqui, mas eu acho que ela está a começar a aprender. Ou seja, claro que vamos ver que a Nokia teve a primeira patente para o ecrã tátil, teve a primeira patente para o e-mail e nunca a utilizou. Isto foi a Nokia que morreu. E acho que a Nokia aprendeu com o passado e com este novo CEO está-se a preparar para o futuro. Este novo CEO entrou a meio do ano passado e começou logo a criar relações com a Qualcomm, também outra empresa de 5G, onde estão as duas preparadas para arrebentar com tudo. A Nokia não quer perder mais nenhum contrato ou nenhum concurso público. E já está a investir no 6G. Já começou, é das primeiras empresas a investir no 6G. Outra coisa que acho muito apelativa na Nokia é que já 7% dos rendimentos de 2020 são relativos a patentes. É das empresas que têm mais patentes em relação a 5G. Isto é uma área que só tem para crescer e os custos são muito. Os custos já foram incorridos, a tecnologia e a investigação já foi feita.
Desculpa, Henrique, podes só dizer qual é que era a porcentagem que eu não percebi?
7%.
7%?
7%. E, Nando, claro que depende, e como quase todo o negócio dela agora depende disto, do 5G, acho que tem muito potencial para crescer e, ok, claro que teve muito mal e teve juízes até recentemente, mas acho que agora é o ponto de viragem e acho que é uma empresa que vai vingar. Em relação à tua segunda pergunta, era uma mulher que exigia muito, mas acho que agora pode ter um upgrade, pode ter feito aqui mudado de look e tudo, e acho que agora vale mais a pena.
Está é a feito
faca. É a faca. Exatamente. Tem aqui um upgrade, é uma mulher que vai amadurecer como ao vinho do Porto e eu acho que é uma boa mulher.
Pá, mulheres e vinho, para mim, tá bom.
Olha, só queria... Eu acho que as questões que colocaste, Andando, são muito, muito interessantes. Mas eu acho que... Eu acredito que as relações entre a China e os Estados Unidos necessariamente vão ser menos tumultuosas. Agora, eu acho que vais ter aqui uma luta pela hegemonia mundial, e eu acho que independentemente de teres um Trump, teres um governo democrata ou republicano, não sei até que ponto é que os Estados Unidos, por exemplo, dariam a parte de cibersegurança ou a parte das infraestruturas 5G à China. Não estou a ver isso a acontecer, porque isso no fundo era dar quase o controle dos Estados Unidos, e acho que independentemente do governo americano que houver, acho que isso não vai acontecer. E depois, para além disso, não é só nos Estados Unidos. Apesar de tu também já tens países na Europa que também já tiveram essa postura de banir a Huawei agora da parte do 5G. Portanto, eu acho que por aí acho que a Nokia não vai ser muito, muito afetada. É verdade que, como falaste, este tipo de mercado exige um grande investimento e necessariamente ao teres um grande investimento e teres sempre ter muito cash. E a própria atividade consumiu muito cash. A verdade é que se a empresa continuar este crescimento, que parece ter este ano, eu acho que independentemente disso, que obviamente vai sempre impactar a avaliação da empresa, porque vais ter um free cash flow sempre mais baixo, né, do que um negócio em que praticamente não tens de fazer investimentos contínuos, apesar de tudo partes de uma base baixa. E essa base baixa depois acaba por ter aqui uma margem de segurança e a empresa, se tiver relativo sucesso com estes investimentos, só tem, em termos de valorização no mercado, só tem por onde crescer, penso eu. Agora, acho que é um investimento com risco. Acho que é um investimento com risco. Pá, é um investimento que tem risco. é quase como aquela coisa de, pá, tu podes ver uma miúda jeitosa e depois podes, quando estás a despila, ela ser um travesti, não é? Pá, e apanhas a desilusão da tua vida. Pode acontecer isso. Pá, por isso, esperemos que a Nokia não seja esse caso, mas é um investimento com risco, portanto. Podes achar que é uma coisa e depois veres que afinal não é aquilo que estás à espera.
Com certeza, e não nos podemos esquecer que daqui a 7 anos os contratos têm que ser renovados e a tecnologia pode expirar e a Nokia pode perder o papel dominante que tem, etc, etc. Mas nenhum investimento está isento de risco, não é? Depois temos que entrar na parte da gestão de carteira e na alocação do nosso portfólio e conseguir cobrir esses riscos com essa gestão. E passando à gestão de riscos, acho que é um excelente ponto para o próximo tema, que é a Galp e o investimento no lítio. Uma vez que a Galp hoje em dia vive também um período de transição, não é? Porque vivemos numa altura de transição energética, que temos vindo a falar nos últimos programas. E a Galp, é mais do que qualquer outra empresa, está nessa transição energética, porque precisa transformar o seu negócio. A Galp é um histórico da Bolsa Portuguesa. Em termos já foi a joia da coroa da família Amorim, mas nos últimos tempos a pressão tem vindo a subir cada vez mais, especialmente por causa da descarbonização, economia verde e transição energética. E tem-se falado muito no lítio, especialmente com o episódio recente do fecho da refinaria de Matosinhos. Já se vinha a falar da possibilidade de transformar aquilo numa refinaria de lítio, que esta semana... os rumores foram ganhando cada vez mais força com a entrada da Galp na exploração de lítio, com uma parceria com a Savana, que explora tem a licença para explorar lítio em boticas em Portugal. E para além disso, para além desta entrada no lítio, nós temos um novo CEO, o Andy Brown, que tem muita experiência na Shell e tem muita experiência na transação energética de petrolíferas para outro tipo de negócios, e vemos aqui um corte com o passado, com o CEO antigo, Carlos Gomes da Silva, e um salto para o futuro. Claramente, isto é uma mensagem do Conselho de Administração a dizer: nós temos que dar um passo em frente. E as minhas questões aqui para vocês são muito simples, que são, vocês acham que o futuro da TAP, desculpem, falem buracos e vem outra coisa à cabeça, que o futuro da Galp está no lítio, ou vem por outro caminho? E a clássica pergunta de vocês investiriam na empresa neste momento?
Sim. Respondendo a todas as suas questões. Sim, eu acho que este movimento que a Galp fez, acho que deixa claramente antever, tal como foste, que a refinaria de Matosinhos vai ser... No fundo, vai deixar de ser uma refinaria de petróleo, não é? E pode ser uma refinaria de lítio. Eu acho que sim. Até porque neste negócio... Eu penso que eles compraram 10% da Savana, não é? Adquiriram uma participação de 10% e, para além disso, adquiriram direito a ter metade da produção de lítio que for efetuado na... Acho que é em Covas do Barroso ou Boticas. Eu acho que aquilo é Minas do Barroso. Pronto. Ou seja, metade da produção vai para a Galp. E o que é que a Galp quer fazer com a produção disto, não é? A Galp, obviamente, que ao adquirir... ter direito a metade da produção, quererá depois terá de ter uma refinaria de lítio para depois explorar isto comercialmente. Portanto, eu acho que de facto isto é um movimento que a Galp vai começar a entrar em força no mercado do lítio. E até porque eu acho que a Galp está num país onde diz-se, e os estudos indicam isso, estudos geológicos, que Portugal é dos países a nível europeu com maiores reservas de lítio. É verdade que neste momento o lítio português tem um problema e se calhar, do ponto de vista de curto prazo, este investimento se calhar vai ter grande visibilidade e grande rentabilidade. Porquê? Porque as reservas de lítio na América do Sul, que são os países, não sei em concreto quais os países, mas sei que as maiores reservas de lítio, eu acho que, não sei se é na Bolívia, por aí, tenho ideia que sim, que é um dos países que tem mais reservas de lítio. O que acontece? O custo de exploração do lítio nesses países é muito mais reduzido, porque o lítio lá, enquanto tu aqui tens que perfurar a rocha para chegar ao lítio, lá o lítio está à superfície. Portanto, isso baixa muito os custos de exploração. Mas acredito que num mundo em que tu vais ter uma transição energética e vais ter a maioria dos veículos movidos a eletricidade, não é? Logo, o lítio terá um papel importante. Necessariamente, vais ter que ter na Europa locais de exploração e de refinação de lítio, não é? E eu acho que é aí muito que entra Portugal. E é aí que a Galp, numa perspectiva de longo prazo, pode ter muito potencial para crescer, porque tem uma posição dominante no mercado português, atualmente na parte da refinação de petróleo, e pode aproveitar esta vantagem que já tem, e aproveitar a vantagem do facto de estar num país que, de facto, tem a nível europeu uma das maiores reservas. Portanto, eu acho que aqui é um investimento para longo prazo, é um investimento para... Do ponto de vista da Galp, este negócio não tem grande impacto, não é um valor relativamente reduzido, mas eu acho que é a pensar muito nesta perspectiva de longo prazo. Quanto à questão se compra a Galp ou não, a Galp foi uma empresa que, como vocês sabem, sofreu muito com a crise do Covid, como quase toda a indústria petrolífera, e sim, eu acho que neste momento, face àquilo que é a valorização da Galp, a Galp sofreu muito, que desceu bastante. É verdade que também apresentou aqui alguns resultados em alguns trimestres menos bons, mas se assumirmos que o petróleo pode voltar a um valor na casa dos 50, 60 dólares, acho que a Galp pode ter aqui algum potencial de crescimento. Portanto, em termos de cotação, numa perspectiva de médio prazo. Portanto, neste momento, eu compararia a empresa, possivelmente, seria um investimento. Neste momento não compro porque já tenho alguma exposição ao mercado petrolífero, portanto, na minha carteira não faz sentido. Mas se tivesse margem na minha carteira para acomodar este tipo de investimento, seria uma empresa que teria no meu radar. Neste momento, não numa perspectiva de buy and hold, não teria nessa perspectiva, mas numa perspectiva aqui de médio prazo, de se calhar 1-2 anos, à espera de uma subida para realizar mais valias.
Eu não era eu se não falasse da Tesla todas as semanas, não é? Então, vocês perguntam, Tesla agora? Este gajo está doido, não é? Então, como o Ricardo disse, estamos numa transição energética e um dos maiores mercados para este tipo de metais vai ser os EVs, os carros elétricos. E, onde a procura vai triplicar nos próximos anos por estes metais. O lítio é dos metais mais fundamentais para este tipo de coisas. A própria Tesla integrou isto também na empresa, ou seja, também começa a explorar este tipo de metais porque, de facto, há uma falta a nível mundial deste tipo de metais. Nesta semana falei contigo, António, sobre outra empresa destes metais para baterias, que acho que é todos os metais que são necessários neste tipo de baterias é um bom mercado porque a procura vai aumentar aí muito. E acho que é um excelente investimento da Galp. Por acaso não sei quais são as limitações da Galp em relação a esta exploração, mas sei que é uma forma, é um pezinho e é um mercado que não sabemos que vai crescer bastante e onde a procura vai aumentar e provavelmente como a procura está a aumentar mais que a oferta, vamos ver aqui um aumento se calhar do preço destes metais, também é um bom investimento se calhar comprar o metal em si no mercado. Em relação a isto, se investia ou não, eu acho que se calhar estou a procurar investir se calhar numa empresa que tenha maior parte da sua carteira e do seu foco mesmo na exploração deste tipo de metais. Acho que é um mercado que vai crescer muito. Em relação a uma limitação que eu tive a ver, já existem baterias de sódio, isso é uma tecnologia que já existe, mas vai demorar muitos anos para até ser implementada. Mas este metal vai substituir outros metais mais raros e este metal é muito mais barato e é em grande número na crosta terrestre. Ou seja, há aqui um ligeiro risco de longo prazo, mas acho que é um investimento muito bom no curto prazo porque as baterias dependem disto e nós, para cada vez mais, dependemos das baterias.
As commodities acabam sempre por ter esse problema, não é? Tu estás sempre um bocadinho o refém do que o mercado vai dizer ou não, e se num momento pode surgir outra coisa melhor, e tens sempre esse risco de estás a investir numa empresa que é baseada em commodities. Tens a mesma coisa na pasta de papel quando falas na Altria, na Navigator, tens a mesma coisa na Corticeira Amorim, que sofre também quando o preço do cork baixa, etc, etc. Mas pronto, só para resumir agora aqui, acho que o novo CEO tem dois desafios gigantescos, que são primeiro lugar, qualquer CEO de uma empresa petroleira tem neste momento, que é manter a operação do petróleo rentável e a gerar cash flow positivo, quer para remunerar o acionista, quer para canalizar algum dinheiro para estes novos investimentos. E a segunda é inovar e entrar nestas novas áreas de negócio para garantir que a empresa não morre depois do petróleo. E o lítio parece, é como vocês disseram, é molhar o dedo do pé, ver como é que isto funciona. E parecia que era algo que já estava aqui a ser cozinhado com aquilo que falámos da refinaria de Matosinhos, etc, etc. E parece que o governo aprova isto e tem a mão por baixo da Galp. Quer aqui, quer no hidrogênio, que parece que também vai ser outro negócio que a Galp pode tentar no futuro. E que, na minha opinião, o caso do hidrogênio ainda vai fazer correr muita tinta, ainda vai fazer muitos escândalos em Portugal, como é normal. Mas isso é para outro episódio. Pronto, em suma, vocês já disseram muita coisa inteligente. Em suma, eu neste momento não comprei a ação por um motivo muito simples, porque acho que a jogada já foi melhor do que é agora e que quando o preço já esteve mais em baixo, ali pela casa de outubro, por aí, onde a ação esteve na casa dos 6 euros, acho que aí era mesmo o momento ideal para fazer aí a tal jogada. Que eu quero, acho que o Ricardo também está a fazer noutras empresas, neste caso é na ExxonMobil, porque aí vocês limitavam o teto de risco mesmo muito, porque era muito provável que com o regresso do petróleo a subida, a cotação viesse para cima também. Acho que neste momento há outras formas de alocar o capital que tenham um menor risco versus recompensa. Não sei se querem acrescentar alguma coisa.
Sim, só para acrescentar uma coisa que tu disseste. É assim, eu acho que a Galp já teve uma cotação muito mais interessante, mas acho que continua a estar uma cotação que, se calhar, acho que facilmente pode crescer à volta de 20, 30%, diria eu. Não me escandalizaria muito. Se, eventualmente, os resultados em 2021, se calhar ainda não, mas 2022 começarem a voltar a níveis pré-Covid, ou perto disso, acho que a empresa pode justificar essa valorização.
Sim, ainda tem ali uma margem. Acho que já não é aquela coisa tão...
Sim, já não estás a falar de um investimento para ganhar 100%, não é? De passar, por exemplo, 6 para 12, se não, não é? Agora, se calhar passar agora está perto dos 9, se calhar 9 para 12, não estás a falar de uma valorização na casa de
50%. Para ganhar 20%, compras Bitcoin durante uma semana, não é?
Ou para perder 20%.
O risco é outro.
Estou a brincar, não comprei Bitcoin por uma semana. Isto é verdadeira brincadeira. Bem, vamos passar ao último tema. O último tema aqui do nosso Peter Lynch, do nosso Ricardo, que vem falar de umas ações preferidas do Value Investing hoje em dia, a Intel, que esta semana parece que reavivou com o novo CEO. Não é, Ricardo? Já compraste um Tesla aí com os teus ganhos?
Sim, esta semana a ação subiu bastante, deu-me aqui para aumentar aqui os meus ganhos significativamente, se bem que hoje já caiu um bocado, mas no, nos últimos dois dias, em termos acumulados, a ação subiu mais de 10%, e já vinha a subir. Portanto, eu posso dizer que comprei a ação a um preço médio de 46 dólares, neste momento ela está a cerca de 58, já esteve ali a bater os 60. No dia de ontem, depois baixou um pouco, mas ainda assim teve uma subida bastante significativa esta semana. E isto foi muito por causa do novo CEO, portanto, o Pat Gelsinger. Ele era CEO de uma empresa da VMware, foi CEO durante 9 anos. E este Pat Gelsinger, ele trabalhou durante 30 anos na Intel e, aliás, foi um dos responsáveis por um dos primeiros chips do tipo, acho que do X86. Que foi muito bem sucedido. E eu acho que, de facto, o mercado recebeu muito bem esta mudança de CEO. Porquê? Na minha opinião. O anterior CEO era uma pessoa mais ligada à área financeira. Ele tinha sido CFO antes de ser CEO da Intel. Ou seja, era um tipo mais analítico, mais da área das finanças, não é? Ou seja, no fundo não tinha aqui um conhecimento tão grande do negócio, não é? E da parte da produção, que tem sido uma parte que que a Intel tem tido problemas e que tem, nos últimos, particularmente 2-3 anos, sofrido aqui um atraso face à concorrência, nomeadamente à AMD. E, portanto, acho que o mercado recebeu muito bem isto. Porquê? Porque agora quem está à frente da empresa não é um tipo financeiro, ou estritamente mais financeiro, mas é um tipo que trabalhou 30 anos na empresa, pá, que conhece a parte da produção como ninguém. E, portanto, isto deixa a NTB claramente uma mudança estratégica ao nível da empresa. E os problemas que ela tem tido ao nível da produção, já houve aqui algumas notícias recentes que deixam indicar que, de facto, a Intel está a mudar a estratégia. E, por exemplo, a concorrente AMD já recorria a um fornecedor, que é de Taiwan, que é a TSMC, que é um fabricante de processadores. Ou seja, eles vão fazer o outsourcing de uma parte da produção a este fornecedor e à sequência do que já fazia a AMD. Portanto, eu acho que aqui, claramente, o mercado está a antever que a Intel vai recuperar o atraso que teve nos últimos tempos face à AMD, com esta mudança de estratégia da empresa. E eu, sinceramente, acho que, de facto, pode ser aqui um investimento... Agora já não é tão interessante, já foi mais interessante. Mas queria saber se a vossa opinião sobre isto. Se vocês acham que, de facto, a Intel pode vir a recuperar face à concorrência e voltar a impor-se como estando na vanguarda do desenvolvimento neste segmento. E se acham que a valorização da empresa, mesmo tendo em conta esta subida desta semana, se ainda está atrativa?
Bem, Ricardo, nós conversamos quando abriste a posição, pá, acho que concordámos todos que era de facto, estava interessante, estava ali uma bela value play. E quanto ao CEO, que acho que é a grande novidade aqui na empresa, acho que para já não há assim grandes mudanças a não ser o CEO, ele entra dizendo... e vou passar a citar: nós temos que oferecer produtos melhores para o ecossistema dos PCs do que qualquer coisa possível vinda de uma companhia de lifestyle de Cupertino. O que é uma clara provocação à Apple. É uma clara provocação à Apple. E ele está aqui, ele entra todo pimpão, vem pimpão, dizendo: pá, aquilo é uma empresa de lifestyle. Ele nem diz que aquilo é uma empresa de tecnologia, que é claramente, ou seja, isto é claramente uma provocação. Mas já mostra o que vem. Mostra que vem ao choque, vem para o choque e vem para pôr a Intel a ser mais competitiva do que é hoje em dia. Pá, depois isto também me faz lembrar uma coisa. Também pode ser outra coisa. Também me faz lembrar um... Pá, eu andei na escola com um rapaz chamado Dani. Pá, e o Dani era um gajo, pá, que tinha umas conexões e tal, mas depois era assim burro. Ia andar à porrada com os gajos mais velhos e levava na boca. Eu tenho um bocado de medo que isso não venha a acontecer agora aqui ao senhor, porque começou de facto muito cedo a mandar vir sem ainda meter nada em cima da mesa. Mas isso é outra história. Pá, a animosidade entre a Intel e a Apple vem desde o corte de relações da Apple nos chips do novo Mac. Pronto, e esta declaração vem na linha com a necessidade de continuar a inovar dentro da empresa, porque, como tu disseste, temos os fantasmas da concorrência da AMD e temos os problemas constantes de falhanços no desenvolvimento de novas tecnologias e adiar constantemente os novos lançamentos. Pá, mas o tipo sinceramente parece-me um tipo muito competente. Pá, se nós olharmos para o trabalho que ele fez na VMware, pá, a empresa cresceu imenso, o preço da ação cresceu imenso. Se tu fosse acionista da VMware desde 2016, tinhas triplicado o teu investimento. Claramente ele fez um bom trabalho e nota-se ali que não foi uma subida maluca como tivemos visto nos últimos tempos, foi uma subida paulatinadamente ao longo do tempo, ou seja, fez ali um bom trabalho com bases. Pá, e acho que, acima de tudo, o sucesso dele vai passar por tomar decisões difíceis e, como tu disseste, é um homem que percebe das coisas, é um homem que percebe do negócio, não é pura e simplesmente um tipo que analisa números. Pá, e como percebe das coisas, ele das duas uma, ou põe os engenheiros a trabalhar e a produzir os chips e a cumprir os prazos, ou tem que ter os tomates de dizer assim, opá, vamos ter que fazer outsourcing de certas áreas de negócio, como faz a AMD. E quantas mais fizer, quanto mais for preciso, mais fazemos. o que causa aqui um problema. E o problema é, se nós compararmos a AMD e a Intel, a grande vantagem da Intel é que, como tem muito mais capacidade de produção, as margens de produção interna, as margens da Intel são mais altas. E essa é, na minha opinião, a grande vantagem do negócio da Intel face à AMD. E, portanto, em termos de continuar a ser uma empresa mais lucrativa, claro que seria melhor se ele conseguisse pôr os engenheiros a trabalhar. Pá, mas se não for possível, é melhor ter margens mais pequenas e não falecer. Quanto à avaliação da empresa, a empresa continua a ter um PI baixo, continua a gerar cash flows, muito cash flow, tem uma diversificação grande das receitas, porque não é só chips, também é cloud, tem várias coisas no negócio. Para mim, continua a ser ainda uma empresa com uma avaliação interessante no mercado em que vivemos.
Exato. Eu queria pegar aqui um bocadinho, se calhar, pelo que estava aqui a falar, António. Eu acho que a Intel, se calhar, sentou-se muitos anos à sombra da bananeira. Estabeleceu muito cedo um império nos chips e esqueceu-se que tem que continuar a desenvolver e a prestar cada vez melhores produtos para que não ultrapasse. E acho que isto aconteceu um bocado, ou seja, a Intel, antes de quando teve a oportunidade de criar os chips para o iPhone, e disse que não, porque não acreditava neste tipo de CPUs, que tem um sistema mais básico, e a verdade é que este tipo de CPUs tem crescido em termos de velocidades e capacidades a um ritmo gigante. São CPUs que dá para telemóveis e tablets, porque consomem menos energia, um CPU de um computador, com uma tecnologia mais complexa, que são os da Intel, e esta tecnologia faz com que agora, e a Apple que está a desenvolver esta tecnologia, e faz com que a Apple diga, o novo Mac não vai ter o teu processador, porque os chips desenvolvidos por nós, com este tipo de CPU mais simples e que consome menos energia, agora não só tem essas duas vantagens, como é mais rápido e melhor. E acho que aqui é uma fase, e acho que mudar CEO, acho que é muito importante para que acorde a Intel. E acho muito mal do novo CEO andar a mandar vir com a Apple, no momento em que a Apple diz, olha, tu recusaste a investir nesta tecnologia uns anos atrás e olha o que é que eu fiz agora com esta tecnologia. A taxa de crescimento da velocidade destes CPUs tem sido astronómica, tipo, crescem em velocidade tipo, em 30% ou 40% ao ano, enquanto os da Intel estão a estagnar. E a questão aqui é a seguinte, o que é que a Intel vai continuar a fazer? A continuar a lançar CPUs pouco mais, melhores que os anteriores? Ou vai acordar para a vida e fazer um produto que literalmente mostre o que é que era a Intel antigamente? Acho que espero que este novo CEO traga mais inteligência para este caso, para que não seja como a empresa que estávamos a falar no início do podcast, que então não se torne uma Nokia. Acho que a Intel continua a ter muita força, atenção nisto, apesar de estar aqui um pouco pessimista, a Intel continua a ter um mercado muito grande, atenção, os chips da Apple só dá para os MacBooks, isso é uma representatividade de mercado muito baixa. Mas o que eu estou a falar aqui é uma questão de futuro. A Intel vai aprender e vai acompanhar ou vai ficar na sombra da bananeira, como eu disse. Eu recomendo ver, em relação a este tipo, a esta tecnologia e estudo, um vídeo do canal Cold Fusion no YouTube. Acho que é muito interessante e é uns bons minutos aí bem gastos.
Muito bem. Só aqui resumido e pegando num outro ponto que vocês falaram, também já fui falando, eu acho que a Intel vai... A Intel não é só chips, não é? A Intel também é um gigante a nível de servidores e na parte da cloud eles também são bastante fortes. Portanto, o negócio da Intel acaba por ser aqui um negócio diversificado. Agora, claro que a parte dos chips tem um peso importante no negócio deles. Mas eu acho que com este CEO, este CEO, se nós formos a ver, ele teve na Intel nos tempos dourados, não é? Ou seja, há 9 anos, 9, 10 anos atrás, a Intel bombava, como nunca, não é? Era dona e senhora do mundo neste mercado. E eu acho que sim, acho que as coisas vão mudar, sinceramente, porque acho que neste momento uma empresa como a Intel, tu não precisas de um tipo financeiro à frente da empresa, porque tu olhas para o balanço da empresa, a empresa é super sólida, tem um rácio de autonomia financeira na hora dos 50%, pá, não tem problemas de balanço nenhum.
E é para isso que serve o CFO, não é? O CFO serve para ser CFO, não serve para ser CEO.
E eu, por acaso, opá, eu tenho uma visão sobre os CEOs. Eu acho que para um bom CEO de uma empresa tem que dominar o negócio e tem que conhecer a parte da produção. E se calhar o que eu vou dizer agora aqui é um bocado contra nós que somos economistas e gestores, mas eu acho que muitas vezes, na maioria das vezes, eu acho que um engenheiro, por exemplo, no caso da área da Intel, acaba por ser uma pessoa mais habilitada para ser CEO de uma empresa. Porque, no fundo, ela consegue pensar o negócio de um ponto de vista mais operacional, pá, e do ponto de vista financeiro tens um CFO que gera a vertente financeira, tal como o António estava a falar. Por isso, pá, o que eu diria é que acho que a Intel, no ponto de vista da mudança CEO, e tal também como o António já falou, a VMware veio a empresa que cresceu bem, então, e ele teve algum sucesso lá, obviamente que numa comparação Intel à VMware, é gigante a Intel, mas acho que, pá, acho que a empresa pode aqui renascer e rapidamente recuperar o atraso, até porque eles têm um peso enorme no mercado, e a não ser que eles continuem a denominar a sombra da bananeira, que acho que não vai acontecer, eles vão recuperar. Agora, acho que este ponto aqui do outsourcing, que se fala de uma parte da produção, pode aqui levar a algum esmagamento de margens. Claro que as coisas em Taiwan, acredito que se calhar a diferença pode não ser assim tão grande entre eles terem a produção própria ou subcontratar em par. Pode não ter aqui um impacto grande, mas vamos ver. Acho que pode ser aqui um driver que pode levar ao cu das margens. Mas lá está, se levar à recuperação da empresa, do negócio, não é? Voltar a empresa a ter crescimento, uma coisa acaba por compensar a outra, não é? E acredito que a empresa tenha mais a ganhar em crescer, mesmo com uma margem um pouco mais baixa.
Bem, meus caros, foi aqui uma belíssima discussão, não é verdade? Acho que, infelizmente, chegámos ao fim. Bem, queria pedir apenas às pessoas que, se ainda chegaram aqui, provavelmente viram valor aqui no nosso trabalho, na nossa discussão, e se o fizeram, por favor, deixem o vosso gosto e subscrevam o nosso canal ou a nossa plataforma de streaming. Desejar-vos uma boa semana, até nos encontrarmos de novo, e até lá, que o mercado esteja com vocês. Até para a semana. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.